Especial informação, e na manhã desta terça-feira, dia 6 de agosto, vamos estar à conversa com a doutora Joana Ferreira, médica do Hospital São João no Porto, especialista em angiologia e cirurgia vascular, que nos vem falar sobre a doença venosa crónica, uma doença que afeta sobretudo mulheres e que hoje vamos aqui desmistificá-la. Bom dia, doutora Joana, e começo justamente por lhe perguntar o que é afinal a doença venosa crónica.
A doença venosa crónica consiste num conjunto de queixas relacionadas com o mau funcionamento das veias. No verão, sobretudo no verão, os doentes dizem que sentem a perna cansada, pesada, inchada, e isso muitas vezes está relacionado com o mau funcionamento das veias. Outro dos sinais de doença venosa crónica é aquelas varizes visíveis, aqueles papos nas pernas. Além dos papos das pernas, outro sinal da doença venosa crónica, sobretudo nas fases mais iniciais, é aqueles raiozinhos, aquelas aranhas vasculares, cujo nome técnico é telangiectasias. E, portanto, em suma, a doença venosa crónica consiste num conjunto de queixas, sintomas, mais os sinais, que é aquilo que nós vemos nas pernas dos doentes.
Doutora Joana, e aproveito agora para questionar sobre a prevalência desta doença em termos de números no nosso país e também sobre a predominância, se é mais predominante no sexo masculino ou no sexo feminino.
As varizes afetam cerca de um terço da população. Em termos de padrão, os sintomas, por exemplo, as queixas da doença venosa crónica, são mais frequentes nas mulheres. E mesmo as varizes, que é aquilo que nós, aqueles papos nas pernas e aqueles raiozinhos, são mais frequentes nas mulheres, mas também afetam os homens, sobretudo numa fase mais avançada da doença. Curiosamente, os homens são menos sintomáticos, ou seja, os homens muitas vezes têm as queixas e têm menos sintomas. Outro dado muito interessante dos homens é que os homens são muito menos atentos às pernas do que as senhoras e muitas vezes têm a doença e não notam. Muitas vezes são as mulheres que trazem os homens à consulta porque notaram que eles tinham varizes. Mas a doença, embora seja discretamente mais prevalente nas mulheres, também afeta os homens, e os homens estão muitas vezes afetados pela doença numa fase mais avançada, mais tardia.
E quais é que são, doutora Joana, os fatores que podem levar ao aparecimento desta doença?
A principal causa é uma causa genética, ou seja, os doentes muitas vezes têm uma história familiar, os pais com doença venosa crónica. Também passar muitas horas de pé aumenta o risco de doença venosa crónica. E um aspecto muito importante, que nem sempre é valorizado, é a obesidade. Ou seja, sabe-se hoje que a obesidade contribui para a doença venosa crónica, contribui para que a doença venosa crónica evolua mais rapidamente e evolua para fases mais avançadas. Portanto, ter um estilo de vida saudável e combater a obesidade é muito importante para evitar esta doença.
Na sequência daquilo que me acaba de dizer, já nos deixa aqui uma dica e um conselho de como prevenir esta doença, mas que outros hábitos é que os cidadãos poderão adotar para a prevenir?
Fundamental, um estilo de vida saudável, ou seja, combate a obesidade, evitar a obesidade, praticar exercício físico, sobretudo exercício físico em que haja contração dos músculos das pernas, evitar estar muitas horas de pé, sempre que possível e de acordo com a vida de cada um, pôr a perna ao alto, são medidas que contribuem muito para um estilo de vida saudável e contribuem muito para que o doente não tenha, às vezes é difícil porque a carga genética é importante, mas para que a doença venosa crónica não evolua muito.
E quando a doença já está num estado mais avançado, existe aqui a possibilidade de efetuar, por exemplo, uma cirurgia. Que tratamentos é que existem para esta doença?
Muitas vezes nós começamos com tratamento médico, ou seja, como a doença venosa crónica compromete a qualidade de vida do indivíduo, ou seja, as queixas perturbam a vida do doente, nós recomendamos logo em primeira linha um estilo de vida saudável, a seguir uma meia elástica e um fármaco, um medicamento venoativo para diminuir os sintomas. Como disse bem, quando a doença está numa fase mais avançada, ou seja, quando existem já varizes tronculares, nós propomos o doente para uma intervenção. E essa intervenção poderá ser cirúrgica, mais ou menos invasiva, porque felizmente hoje temos técnicas menos invasivas, como é o caso do laser ou da radiofrequência, que permitem uma recuperação melhor e que podem ser usadas. Às vezes não dá para usar em todos os doentes, mas em muitos doentes consegue-se fazer um tratamento menos invasivo e com bons resultados.
E de acordo com aquilo que tem sido a sua prática clínica, existe algum caso que tenha passado por si que a tenha marcado particularmente e que nos possa aqui descrever ou contar?
A doença venosa crónica, as varizes, digamos, de uma forma mais simples, podem dar algumas complicações, que são a ferida na perna, a varicorragia, que o que é? É uma veia que sangra, portanto, a pele é tão frágil que a veia sangra e o doente pode realmente ter uma hemorragia importante, e a trombosão superficial, que é uma flebite, digamos, um coágulo que se forma na veia. Os doentes com varicorragia, ou seja, aqueles que sangram, que são raros, felizmente, mas há alguns casos em que isso acontece, aí a intervenção, a cirurgia, é mesmo a mais-valia. E esses doentes são realmente aqueles mais gratificantes, ou seja, aqueles doentes que estão realmente numa fase mais avançada e em que a cirurgia consegue melhorar muito, não só a qualidade de vida, mas no caso até da varicorragia, até a vida do doente. Portanto, esses são os casos, felizmente são mais raros, e cada vez são mais raros porque as pessoas também se preocupam mais com a sua saúde e começam a tratar a doença venosa crónica mais precocemente, mas do ponto de vista, digamos, técnico e profissional, os casos mais difíceis são aqueles que depois são mais recompensadores, porque vemos uma melhoria mais significativa para o doente. Mas o conselho que eu dou a todos os ouvintes é para prevenirem a doença venosa. Portanto, o melhor tratamento é a prevenção. E isso é que eu acho que é importante os nossos ouvintes perceberem, é ter um estilo de vida saudável, de modo a não chegarem a fases mais avançadas da doença venosa crónica.
Por último, e pegando também naquilo que me acaba de dizer, perguntar-lhe se, por exemplo, nas pacientes do sexo feminino, se este tratamento acaba também por ser aqui um boost de energia no que diz respeito à devolução da própria autoestima.
É verdade. Além dos sintomas, muitas doentes sentem a sua autoestima diminuída e sentem-se tristes com o aspecto, digamos, estético dos membros inferiores, das pernas. E quando realmente conseguimos um bom resultado, quer com cirurgia, quer com outros tipos de tratamento, acabamos por devolver a autoestima às pessoas e fazemos, no fundo, os nossos doentes mais felizes. Nós médicos, no fundo, o que queremos é isso, é os nossos doentes mais saudáveis e mais feliz.
Muito obrigado, doutora Joana Ferreira, médica do Hospital São João, especialista em angiologia e cirurgia vascular, que na manhã desta terça-feira, dia 6 de agosto, esteve à conversa com a Rádio Marinhais a propósito da doença venosa crónica.